Agora, na Rádio Bandeirantes, apito final. Apresentação, Daniel Oliveira.
Uma hora mais um minuto, 23 graus, a temperatura, muito boa tarde. Estamos abrindo o apito final, futebol em debate aqui na Rádio Bandeirantes. FM 94,9, o Calvin vai ter que trocar isso, Maria, por favor, então, à esquerda, Calvin.
É um momento histórico,
Calvin.
Um momento histórico. É. Primeira vez que vejo o Calvin Correia sentado naquele quadrante.
Os nossos cumprimentos e o desejo de que tudo na tua vida se realize a partir desse momento que você troca a cadeira, Calvin.
Será que deseja
o apito final?
Ali, tá tudo atrapalhado.
É o que deseja o grupo Bandeirantes de Comunicação. É, o cara vai ter que fazer uma solenidade, né?
Será que o Calvin desse lado aqui é otimista? Será que ele é um pouco mais...
Opa, isso me pareceu uma... Isso me pareceu uma crítica. ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Calmador contra dores. Só não cura dor de amor. Valeu a pena esperar, né? Esponqueado, você encontra a melhor condição para comprar o seu Chevrolet zero quilômetro e KTO.com, onde a diversão acontece.
As patifes ficam melhor, né, Daniel? Porque é ruim fazer o giro para aquele lado ali.
Desse lado aqui eu tenho um problema crônico já, né? Então tem que, né? O negócio tá virando assim, virando pro lado, vira pro outro.
Essa mesa é bem projetada, né? Não entendi.
Eu não falo mais sobre essa mesa. Uma hora mais dois.
Eu não abro mão dessa mesa.
Mudem tudo.
Eu tô pensando em levar
menos essa
mesa pra casa pra ser minha mesa de jantar, cara.
Exatamente.
Essa mesa. Pode, se tu tem desavença com alguém, tu já coloca a pessoa em pontos estratégicos.
Sim, né? Eu posso jantar assim, ó, de lado. Eu posso botar aqui o prato e tal.
Pra quem não sabe, nossa mesa é um U.
É um U.
Era uma... É um controle de videogame.
Controle de...
Isso aqui foi uma grande... Uma das grandes heranças do...
Mas eu acho que a ideia era essa, fazer uma simulação de um controle de videogame. Já era modernidade.
Ah, é. Só falta os botões desenhar e tal.
Exatamente.
Né? Perfeito. Imenso joystick. Muito bom, meu filho.
Imenso joystick.
Muito bom. Luiz Matoso Braga na mesa de áudio. Hoje ele está de versão pocket de Rufus o Lenhador. Não, Benfica não aguentou. A central técnica é do Norival Santos. Hoje temos a Maria Clara Centeno produzindo o nosso apito final.
Como assim?
Presença que muito nos honra.
O que tá vendo essas
E que
estrelas,
torna,
hein?
Inclusive, muito melhor, né? Porque a gente às vezes tem que conviver com um cidadão de segunda a sexta-feira.
Hoje o salto de qualidade
salto
é...
Salto de qualidade absurdo.
Absurdo, assim. Não
Daqui
cabe em palavras.
Ele vai me xingar pelo WhatsApp aqui. Um beijo pra ti, Calhau. Sabe que tu mora no meu coração.
Eu não.
É, no meu não mora também.
Maria, tudo bem? Tudo certo contigo?
E aí, Daniel, tudo bem contigo? Tudo certo?
Tudo tranquilo. Bom, vamos já na largada do programa, a enquete e as parciais. É uma enquete que, evidentemente, fala do assunto do momento, que é o técnico Renato Portaluppi, Maria Clara Centeno.
Isso, nossa enquete de hoje pergunta para o torcedor do Grêmio qual atitude você tomaria no caso Renato. As opções são... Nada, porque foi combinado, uma punição pela hierarquia ou a demissão, seria o fim da linha para o Renato. O pessoal está votando desde de manhã, as opções estão bem parelhas, mas no momento 37,9% dos votos para demissão, fim da linha para o Renato. Depois 33,3% para punição pela hierarquia e nada, porque foi combinado, tem 28,7%.
O Calhau, isso, hein? Calhau mandou a enquete pro WhatsApp? Eu não entendi.
Eu acho que o Calhau mandou, inclusive, com um voto já.
Nossa, mas tá meio extremo esse negócio, né?
É, os renatistas agora meio que deram uma recolhida, né?
Não, mas
eu fui acusado
é que eu vou...
de renatista. Que ainda, logo eu, rapaz, pô, fiz um vídeo no canal explicando. O que eu falei foi informação. Ontem até eu recebi uma ligação, porque eu falei aqui no apito final, Michele, perdão pela interrupção, de forma muito mal educada da minha parte, mas enfim, além de não ter caráter, eu sou mal educado, né? Eu recebi a informação seguinte, que eu tinha dito aqui que o Renato, eu tinha a mais absoluta certeza que o Renato falaria se o Grêmio tivesse vencido o Grenal. E aí o cidadão estava ouvindo e disse o seguinte: tu estás redondamente enganado. O Renato fez um acerto que não falaria pós-jogo independente do resultado. Fez um acerto, não, ele comunicou que ele não falaria independente do resultado. E aí eu fiz o vídeo à tarde até falando sobre isso. Mas, Michele...
Não, só me surpreende que, para além de ser renatista, não ser renatista, e eu tenho muitas opiniões com relação a isso, acho que tem pontos a serem considerados dos dois lados.
Claro.
Agora, para além disso, me parece um tanto extremo uma demissão, porque ele não ficou para dar uma coletiva. Mas assim, ó...
Mas tem um dado interessante que é o seguinte, tá? A gente tem que interpretar de que forma poderia, poderia ser essa demissão, tá? Que é assim, ó... O torcedor pensa que o presidente tem que demitir. Tá, o Grêmio não vai tirar o Renato. O Grêmio, isso é fato. O Grêmio não vai tirar o Renato. O presidente até falou e não foi da boca para fora. Mas se daqui a pouco a reunião mais quente, mais não sei o que, o Renato pede, diante de toda essa repercussão aí...
Mas daí não seria uma demissão, né? Seria um pedido de saída.
Pedido de saída, claro.
Então... Ah, nenhuma das duas hipóteses vai se configurar. A reunião não será tão quente assim, a ponto de o Renato se sentir incomodado.
Acho que não, meu filho.
Também acho.
Acho que não.
Também acho.
Como é que foi uma expressão utilizada? Como é que é? Vida que segue, né?
É. Isso foi o que se falou ontem à noite no Conselho de Administração. E outra, o Grêmio demitir o Renato seria uma burrice... extraordinária, essa altura do campeonato, faltando 12 rodadas.
Eu fico imaginando para o torcedor gremista que votou nesta opção de demissão do Renato, tá bom, quem é que vai trazer? Mandar assim, embora é barbada.
Eu concordo,
quem é
que
vai trazer?
É o seguinte, no momento em que o Renato não treina mais o Grêmio tem que encerrar suas atividades.
Não.
Esse
não.
É o ponto que eu acho que é
ano bom, que vem, interessante. Dá pra pensar.
Agora, o que o Calvin falou, tô dizendo pro ano que vem.
Olha, Daniel, a última experiência que não teve o Renato, o Grêmio encerrou suas atividades na Série A do Campeonato Brasileiro. Não,
tudo bem, mas aí escolheu errado, né? Porque
então, trouxe um trauma grande.
Cara, a dependência do... Parece assim que só existe o Renato no mundo, cara. O Grêmio nunca mais na vida dele ele vai ter um outro treinador.
Eu tô preocupado
já. Mas eu acho
que
já. Tem um outro aspecto aí.
Claro que o Renato viva para sempre. Tomara que o Renato jamais... Exatamente, que ele seja tão imortal quanto o Grêmio, porque... Exato. Não morre, Renato. O Grêmio não terá mais técnico.
É que a última experiência foram quantos treinadores que passaram? Três, pelo menos?
Não. Thiago Nunes, Felipão, Mancini... Três.
E o Roger, daí já na outra temporada,
depois, né?
Até chegar o Renato e acalmar as coisas.
Mas é que tem um... Eu acho que... Por isso que eu digo que dá pra olhar sobre vários aspectos. E eu vejo essa opção da demissão sendo votada muito mais por uma bronca fora do que aconteceu, por coisas muito além do que aconteceu no domingo. Porque vamos lá, gente. O trabalho do Renato em 2023 é bom. É um trabalho autoral, é um trabalho de reinvenção, é um trabalho de conteúdo tático. Cara, é um
grupo
trabalho...
limitado, né?
Sim, é um trabalho, inclusive, de gestão de problemas muito bom. Ele teve a situação do Adriel, teve a situação do Soares, teve toda aquela questão do Bitello também, da saída dele, da venda dele, né? Então, assim, foram coisas bem geridas. E tinha conteúdo tático também, não tinha? Tem ainda.
Eu, no caso do Adriel, eu até discordo, tá? Mas, enfim...
Não,
vale no pacote.
É que, de certa forma, ele teve que lidar com isso, né? Ele teve
não
que
era
lidar
a função
com
dele. Aí é que entra o problema. A função dele tá ali, em contar com o jogador ou não, né? Essa teria que ser uma decisão muito mais da direção. O que aconteceu? O Renato foi o porta-voz do Grêmio no episódio. Aí... Dias depois, a direção teve que admitir que conduziu mal o processo.
Mas é que tá, e pro bem e pro mal, o Renato, ele foi e é esse porta-voz. E aqui eu vou citar um exemplo do momento na temporada em que ele foi o porta-voz e ele foi muito bem. Ele foi melhor do que todos os outros homens do Grêmio juntos na situação, que foi o caso Soares. O Renato foi a única pessoa, e aí entra o bônus, o grande mérito, talvez a grande qualidade do Renato ser o Renato no Grêmio, que é ele ter a condição de fazer o que ele fez no caso Soares, de sentar na frente do torcedor e dizer, ó, é isso aqui que tá acontecendo, é assim, assim, assado, e depois a gente vai resolver isso aí, e se colocar na posição de grandeza que ele tem. Então, tipo assim, a grandeza dele, é isso que eu tô querendo dizer, esse é o maior foco da minha fala. A grandeza do Renato, ela conta pro bem e ela conta pro mal. Mas em 2023, pra mim, ela conta infinitamente mais pro bem do que pro mal. Então, pra mim, não faz nem sentido ter a opção de demissão.
E até nas questões de campo, pegando aí o Grenal, que o Grêmio realmente Foi muito inferior ao Inter e o placar até ficou mais equilibrado do que a partida foi num todo. O time, né, o coletivo não funcionou, especialmente na parte defensiva, um distanciamento entre as linhas muito grande. Mas em termos de opções, porque eu vi muitos falando, o Renato errou nas trocas, tá bom. Vamos pegar o banco de reservas, então, os jogadores que ele tinha à disposição, o que ele deveria ter feito diferente? Colocar o Luan, que não tem jogado, não tem mostrado ainda se está numa boa condição ou não. Quem mais que faltou ser colocado, não, de daria conta no Grenal?
Ele botou
quem ele tinha.
Ele botou Turbi, ele botou Bessoas.
Quem era o melhor reserva? O melhor reserva dos últimos jogos era o Galdino.
É que o grande Galdino entregou. O grande ponto do Grenal, pra mim, não foi nem quem ele tinha no banco pra colocar. Isso eu inocento totalmente o Renato também. Mas os titulares terem jogado tão pouco. Os titulares. E aí eu não tô falando, no segundo tempo tava jogando pouco porque tava cansado. Não, o Grêmio entrou no Grenal e o Bruno falou muito sobre isso ontem, mas, e eu concordo com ele, não foi uma questão de vontade, foi uma questão da postura do Grêmio fora de casa. Entrou pro Clássico Grenal com uma postura que é a postura do Grêmio fora de casa.
E aí ainda pegou um adversário que foi bem montado,
sim,
não deixou jogar e...
E até tinha, eu notava que tinha uma estratégia, mas a execução não foi boa, defensivamente, ofensivamente, um time espaçado para atacar, espaçado para defender, deixava muito espaço, o Alan Patrick deitou e rolou. Então assim, com três volantes, né, que também é, aí quebra toda uma expectativa, né, de três volantes e reguarda, não é bem assim, né?
Funcionava, né? É que um dos volantes não jogou de volante, né? O Carvalho não jogou exatamente centralizado.
Não foi volante. Mas ele não foi meia também.
Esse é o problema.
Conseguiu colaborar, né? Tentou ser uma espécie de Ramiro, mas sem sucesso ali pelo lado direito.
E isso pode ter sido um erro do Renato.
E o...
Mantê-lo ali o tempo todo. Né?
E o problema é que também, assim, são muitos titulares que já não passam confiança e só jogam porque os reservas são mais abaixo ainda. O próprio Carvalho, quando se fala da titularidade do Carvalho sem um grande futebol. Aí o Ferreira foi colocado, tá bom, mas que convicção o Ferreira passa hoje. Uhum. Então, e antes, quem é que foi pro banco que era titular? Era o Natan. Também era um outro titular que pouca gente acreditava, assim, tá, mas merece a titularidade?
O Renato tem um peso grande no pouco futebol do Grêmio, né?
Só que ao mesmo tempo fica difícil, né, Daniel? Pego por esse aspecto que o Calvin citou mesmo. Você vai lá, você fala pro teu jogador, aqui não estiver rendendo, eu vou tirar, e fala, e repete em entrevista coletiva, se não render, eu vou tirar, se não tiver intensidade, eu vou tirar. Faz tudo isso, e aí tu olha pro banco, tu não tem que impor. Tu perde a competitividade interna.
Mas, Michele,
isso para um grupo é muito difícil, é muito complicado de tu gerir esse tipo de coisa.
O Mano Menezes tinha a mesma dificuldade e era criticado. Era criticado. Eu não vou.
Para mim, o grupo do Inter é melhor do que o grupo do Grêmio.
Não, agora, antes não era.
Não, não.
Tanto que não ganhava do Grêmio.
O time titular, não, mas o grupo do Inter, para mim, desde o começo do ano, ele é mais equilibrado que o grupo do Grêmio. Desde o começo do ano.
Eu acho que ficou, mas enfim.
Mas o grupo do Inter no primeiro semestre, quando o Mano olhava pro banco, ele não via nada.
Mas é que o Mano rebaixou o grupo, né? O Mano mesmo, ele diminuiu o grupo, né?
Bom, e o Renato também, né? Porque se o Grêmio já jogou mais, né? Esse Grêmio já jogou mais.
Não.
Por isso que eu
pode
vejo
ser
assim,
isso, mas é que eu vejo o grupo do Grêmio peso, mais equilibrado.
É que assim, não é o teu caso, tá, Michele? Não é o teu caso. Não pega pra ti isso aí. Eu tenho já uma tese de muito tempo que há um medo na imprensa do Rio Grande do Sul em criticar o Renato. Não sei se é porque o Renato bate de frente, dá nomes, se o Renato chama de colorado. Há um medo. Né? Basta ver a coletiva ali, não são todos. Não. Ganha um festival de parabéns pela vitória. Há um medo de criticar o Renato. E quando o Grêmio vai mal, parece que o Renato nunca tem culpa. Não, é o Ferreira que eu dei oportunidade e não apareceu. Eu tô dando chance, eles não estão dando resposta, ou é o Nana Nenê, ou é o não sei o quê, e nunca é...
Não é nada, não,
e
não,
nunca
não dá entrevista,
é
né?
Algo referente ao trabalho dele do dia a dia. E eu vou te dizer, assim como os jogadores caíram, tiveram uma queda individual, o Renato regrediu, cara. É inadmissível tu ver o comportamento do Grêmio. Um time que joga isso passado, me desculpa. Não é a qualidade individual, falta de organização e treinamento.
Mas é que essa regressão seria de que período pra cá?
Olha, cara, se tu
é pegar que, por exemplo,
recentemente, o Grêmio tá jogando
isso, muito mal, né? Porque dos últimos 5 jogos, 4 foram fora.
Ah.
Porque da outra passagem, o Grêmio teve mais jogos em casa e aí somou as vitórias. Eu acho que o Grêmio se divide muito nessa questão do dentro de casa e fora de casa. Como no recorte recente dos últimos 5 jogos, 4 foram fora, porque teve a sequência Corinthians e Bragantino fora. Aí jogou em casa contra o Palmeiras, ganhou. E agora teve a sequência Fortaleza e Inter fora.
Mas tem uma coisa
então, aí, Calma. O jogo que foi em casa, o Grêmio até não jogou tão bem, e contra o Palmeiras até nem exijo tanto isso, mas ganhou. Todos os outros foram fora e não ganhou.
Concordando com o Daniel de que houve uma regressão do Renato. O Grêmio já jogou outras partidas fora de casa e ganhou.
É, jogou até melhor.
Ganhou do Cuiabá, ganhou do
Atlético Paranaense,
ganhou do Cruzeiro de Belo Horizonte.
Não, do Cruzeiro perdeu.
Não.
No Brasileirão perdeu. Na
Copa do Brasil ganhou, era jogo fora de casa. Ganhou de 1-0 lá. Ou seja, o Grêmio já teve um desempenho melhor fora de casa.
Só que aí eu vou argumentar de novo e eu não tô tirando a culpa do Renato, tá? Porque quando eu cito que teve esse espaçamento no Clássico Grenal, que é um espaçamento clássico do Grêmio em jogos fora de casa, pra mim isso é uma questão do Renato.
Claro.
Pra mim isso é uma questão que ele tem que resolver. Agora, é um Grêmio que também ele foi passando...
Pegando o pacote todo, ele... não dá pra dizer, olha, o cara não serve mais, não.
Não. Eu nem tô indo nem pra um extremo nem pro outro, nem de não criticar o Renato, nem de criticar demasiadamente. O que eu tô colocando é, dentro desse cenário, Benfica, que tu coloca de vitórias anteriores fora de casa, o que aconteceu nos últimos 3 meses do Grêmio? Se a gente parar pra pensar, vamos pegar só o recorte do tempo que o Grêmio tá sem vencer fora de casa. O que aconteceu nesse período? A gente pode citar aqui 2 coisas que aconteceram, que pra mim tem um impacto direto nessa situação. E até posso até citar 3. Caso Soares, que sim, impactou, e a gente falava na época, bah, o Grêmio não tá jogando igual, o Grêmio tá sentindo essa situação do Soares, e o Soares foi ausência em jogos que não tava sendo ausência também, depois jogou, tem jogado direto de novo, depois dessa situação. A venda do Bitello. A venda do Bitello também, que pra mim é o terceiro melhor jogador do Grêmio na temporada. Mas,
e quando saiu, tava mal, né?
Não tava rendendo. Tava mal, coisa, mas né? Tipo assim, não, tava no banco,
claro.
E entrava e fazia diferença.
Claro,
então, tipo, pra mim não é bem mal, sabe? Não tava o auge dele, mas tava bem. Tava melhor que Ferreira, tava melhor que Galdino, que são as opções do Grêmio hoje. Além disso,
aí,
também...
Então tem que colocar na conta do Renato, que botou ele lá no banco.
É que ele botou ele no banco num período bem específico, né?
É, pois
que era o período justamente da janela ali, porque senão ele não era banco. Ele não era banco. E ele mesmo pediu...
Se bem que teve o pedido, agora eu lembrei, até foi o Calhão que deu essa informação, ele foi no jogo contra o Cruzeiro, né?
Sim.
Ele pediu pra não jogar porque tinha chance de ser negociado e tal.
E além disso, também tem a situação das convocações. Vidiasante sendo convocado, Carvalho sendo convocado... Tem tudo isso que tu tem que administrar, e são jogadores titulares. Só aqui eu citei 3 situações nos últimos 3 meses, especificamente, dos 3 melhores jogadores do Grêmio na temporada.
Tá,
Soares,
assim,
Bitello e Vidiasante.
Se isso não impacta... Concordo plenamente contigo, tá? Só que no caso do Carvalho, o Carvalho hoje não é desfalque.
Ele é desfalque porque não tem quem entra.
Ele é desfalque em quantidade.
Mas aí entra a competição do grupo.
Em qualidade ele já não é desfalque. Muito mais pelos outros do que por ele.
Pois é, mas
e aí é que
tem
tá
a competição.
Erro do Grêmio. Aí é que está um erro do Grêmio. Né? Por exemplo, eu entendo assim, ó, tu não pode contratar por contratar. O Iturbe, o que ele veio fazer aqui? Curtiu o pôr do sol do Guaíba, que é o pôr do sol do Guaíba, o pôr do sol do Guaíba é o maior, do mais bonito do planeta, visitar o Monumento das Cuias e circular pelas Aida Jarros quando na hora do pique. Isso aí que ele veio fazer. O cara não joga, cara.
Como estará o trânsito nas Aida Jarros nesse momento?
É a melhor saída da capital. Não tem explicação, cara. E aí o seguinte, e o treinador, aí eu concordo com a Michelle, o cara fica embretado porque ele vai ter que usar o cara no momento e num jogo importante que foi o Clássico Grenal. O Grenal foi importante para os dois, cada um com o seu objetivo. E aí sim, aí eu.
Não, o
aí
torcedor,
eu muito, o Renato também
muito da bronca vem porque o Grêmio perdeu o Grenal, né? Muita gente que tá aí querendo que ele vá embora é porque não
se
assimilou.
Ganha, tá tudo certo.
Exatamente. Claro, antes do Grenal já havia muita gente irritada com a falta de vitórias fora de casa, mas isso aí é superdimensionado pelo Grenal. Agora.
Eu acho que boa parte dessa parcela que votou em demissão ali, ela.
Ela
tá magoada pelo clássico.
Porque tinha chance de afundar de vez o Inter.
Se ganha, sabe o que eu ia dizer? Ah, é tão fácil ganhar do Internacional que não preciso nem dar explicação.
É. Nós temos um colega aí, não é do esporte, um colega da rádio, que estava enlouquecido domingo porque, puxa, como é que esse rapaz, o Renato, perdeu a chance de afundar o Internacional. O cara estava enlouquecido.
Estava enlouquecido, os
corredores. Não é do esporte, atenção.
Mas tu veja que é um pouco do, também como o Estado ele olha o clássico Grenal, né? Eu vou colocar as duas versões, porque assim como tem muitos gremistas que falam essa questão de porque o Grêmio podia ter afundado o Internacional e tudo mais, e era chance de vencer fora de casa finalmente, depois de 3 meses, tem muitos colorados que também lamentaram muito o fato do Grêmio não ter feito uma, do Inter não ter feito uma goleada histórica em cima do Grêmio. Isso. Então, o que a gente faz? A gente está, olha para o Grenal como o grande salvador da temporada. O Grenal, ele é basicamente um... Ele é um drone do gauchão, né? Na temporada. Porque ele aparece ali duas vezes, por causa do Brasileirão, né? Além das outras competições. Mas que é a nossa diminuição enquanto futebol gaúcho, né?
Diminuição porque a gente não ganha o brasileiro, né?
Mas esse é o ponto. E que pra mim também é um argumento pro estadual. A gente olha pro... O Grenal, ele claro, é um clássico super respeitado. Eu adoro. Inclusive, trabalhei. Fiquei muito feliz de ter trabalhado no clássico Grenal. Mas ele vem sendo... Pra gente, pro nosso estado, um pouco disso. Um satélite do gauchão. Que tu olha assim, ganhou o Grenal, então a temporada... Pelo menos ganhou o Grenal. Copa do Brasil,
o Renato, Libertadores... quantas vezes se sustentou com vitórias em Grenal? Tava mal, o Grêmio ganhava um Grenal...
Por exemplo, mim, o fato... O Grêmio, até onde o Grêmio chegou na Copa do Brasil e até onde o Inter chegou na Libertadores da América, tem muito mais impacto, mérito, qualidade do que os clássicos. Muito mais.
Mas na balança do final da temporada fica o...
Não, porque a gente superdimensiona o clássico, né?
Fica o clássico Grenal. E os clubes também, né?
Claro.
Basta ver a cultura, repercussão, né? Do pós-jogo.
É a cultura, né?
Basta ver a repercussão do pós-jogo. Quem perdeu ficou incomodado com a corneta. Quem ganhou se lavou.
É sempre assim.
É. 1h22 para aquela dor que fica após o futebol... Ou aqueles maus jeitos, a dica é Calma Dor contra Dores. O mousse efervescente que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais. Com uma fórmula exclusiva, ele age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores. Utilize o Calma Dor contra Dores. Encontre na rede de farmácia Sanar. Mês de outubro é o mês do eletricista. Nosso agradecimento especial a esses profissionais que levam energia aos lares e empresas. Na ABT... Você encontra toda a linha de material elétrico, fios e cabos, ferramentas, iluminação hidráulica, EPI e material de rede. Em Porto Alegre, São Pedro 934, Eduardo Prado 1941 e em Itajaí, na rua Egon Miller 71, bairro Ressacada. Fone 3018-3800, abtelétrica.com.br. 1h23, este é o apito final aqui na Rádio Bandeirantes.
Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes. Agora, na Rádio Bandeirantes, Band Motores, com César Bresolim.
Oferecimento, Audi Center Porto Alegre, Caxias do Sul, no Insta, @topcar.audi. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Vem pra DR Sul Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada ou na Protásio Alves.
Olá, campeões! Um dos SUVs de maior tradição no mercado automotivo global desembarca no Brasil com novidades. É o Jeep Grand Cherokee, agora com a tecnologia da eletrificação. Em sua quinta geração, o Grand Cherokee 4xe é um híbrido plug-in, possuindo um motor 2.0 turbo gasolina e mais dois motores elétricos, que juntos desenvolvem 380 cavalos de potência. Assim, ele pode rodar somente no sistema elétrico ou na gasolina, ou ainda com os dois juntos ao mesmo tempo. O novo sistema não afetou seu famoso desempenho no off-road, permanecendo com a consagrada tração 4x4. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
A Esponqueado Chevrolet é a maior rede de concessionária do Rio Grande do Sul com o maior estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até 2 anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet, seja em oficina, peças ou acessórios. Conta também com a Esponqueado Consórcios, que possui 51 anos de credibilidade. E a Citycar, locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Cinto de segurança salva vidas.
Pessoal, aqui quem tá falando é o Ribeiro Neto. Legal! Eu tô aqui pra confirmar que a Marquespan é uma empresa de panificação que conquistou o Brasil e tem orgulho de ser gaúcha, atendendo milhares de comércios. Sério! A Marquespan vai desde minimercados até grandes redes de supermercados e vem fazendo mais do que clientes e sim grandes parceiros. Pergunta lá no teu mercado favorito se o cacetinho deles é da Marquespan. Pois este, eu assino embaixo. Marquespan, para nós, o pão é sagrado.
Rádio Bandeirantes.
Nós cuidamos do seu Audi. Por isso, a Audi Top Car apresenta Oficina Portas Abertas, com troca de óleo e filtro, higienização interna e externa e instalação do Audi Connect Plug and Play. Procure nossas lojas em Porto Alegre e Caxias do Sul. Fone WhatsApp 51 99384 1879. Válido até 31 de dezembro. Consulte regras e condições. No Insta, arroba topcar.audi.
Welcome to the top.
No trânsito, escolha a vida.
Imagina ganhar R$1.000 todos os dias por um ano. São 365 mil reais. Esse é o prêmio principal do Trilegal Especial. E como é especial, não fica só nos 365 mil. Tem Honda HR-V, tem Jeep Renegade e 30 prêmios de 5 mil. Garanta o seu Trilegal Especial. Você ajuda a PAI e concorre a 800 mil em prêmios. Aí é... Trilegal.
Mês de outubro é o mês do eletricista. Nosso agradecimento especial a esses profissionais que levam energia aos nossos lares e empresas. Na ABT você encontra toda a linha de material elétrico, fios e cabos, ferramentas, iluminação, hidráulica, EPI e material de rede. Em Porto Alegre, na Avenida São Pedro, 934 e na Avenida Eduardo Prado, 1941. Em Itajaí, na Rua Egon Miller, 71, bairro Ressacada. Fone 3018 3800 ou abtelétrica.com.br.
Se importa pra você, estamos presentes. Bandeirantes.
Um bom dia bem do seu jeito, um café passado bem do seu jeito, família reunida pro almoço, com macarronada bem do seu jeito. De semana perfeito, os amigos chegando pro churrasco, palpites no ar, todos querem ajudar, mas vem do seu jeito, melhor não há, porque o amor é o tempero da vida, e vem do seu jeito, toda receita dá certo, basta ter quem você ama por perto, pois o amor é o tempero da vida. E assim vem do seu jeito, toda receita dá certo. Basta ter quem você ama, sempre por perto.
Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.
Agende-se. Tá na mesa 30 anos. Dia 11 de outubro, das 12 às 14 horas, o Tá na Mesa será com Fernando Lucchesi, Mayra Kaleff, Gilberto Schwartzman. Tema: líderes e empresas que transformam o RS. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe. Realização FederaSul.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Você ouve na Rádio Bandeirantes,
Apito Final.
Uma 1:30, 23,4 a temperatura do Morro Santo Antônio em Porto Alegre. ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Valeu a pena esperar. Na Esponqueado você encontra a melhor condição para comprar o seu Chevrolet zero quilômetro. KTO.com, onde a diversão acontece. E eu lembro que para todo torcedor existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. O Grêmio criou uma crise, né? Não precisava e acabou criando uma crise.
É doido, né?
Um momento de instabilidade técnica.
O futebol do Grêmio no Clássico Grenal, ele foi tão ruim, assim. E eu falo isso colocando também muito mérito do Inter. Sempre que eu tô citando, eu coloco muito mérito do Inter. Que eu achava que, poxa, bah, essa semana a gente vai ter que debater muito o Grêmio, né? Eu pensava ali durante o jogo e tal, porque tá muito ruim
futebol
e tal.
Futebol pobre, né? O que menos tá se falando é do futebol pobre.
É, e no fim o Grêmio acabou que tem uma crise muito maior do que os problemas do campo, né?
Eu tenho uma turma que defende a ideia de que, olha aí, ó, viu? Não precisa falar do jogo. O Renato sempre cria uma situação que...
É que também...
De repente não permite, né? Ou não torna o que aconteceu de ruim no jogo algo secundário.
É que também o fato novo, né? A novidade que teve foi justamente o técnico não conceder a entrevista coletiva depois da partida. Porque o futebol ruim fora de casa não é um fato novo do Grêmio.
Mas nós tivemos dois fatos novos. O Internacional ser tão superior ao Grêmio?
Acho que também não foi um fato tão novo assim. Porque o Inter vinha de um jogo em que ele tinha sido muito superior ao seu adversário.
Eu concordo, mas é que o Grenal, no Grenal, o Grêmio sempre tinha uma superioridade.
O Internacional,
né,
tinha uma série de fatores, tá? Baqueado com a eliminação. Um treinador que passaria a ser pressionado por ser Grenal, porque nunca ganhou, né? Uma campanha, tu mesmo citasse, que ela, como mandante do Inter, ela não é boa. Né, o Inter era 13º.
Sim.
Antes do Grenal. Claro que tem o lado ruim do Grêmio. E aí talvez, olha, perto da zona de rebaixamento,
o Inter era jogar,
se ficar.
O Inter era o pior ataque, só que o Grêmio tinha tomado gol em todos os jogos como visitante.
É, só que aí o seguinte, foi uma diferença absurda entre um e outro, cara.
Eu fiquei surpreso
com a diferença apresentada
pelo Inter. Foi muito maior. O Inter vinha de um jogo bom, com um resultado ruim, que foi a eliminação pro Fluminense. Mas o jogo do Inter foi bom. E no Grenal ele só manteve, né? Foi uma continuidade daquele jogo contra o Fluminense. Sim. Criando chances, perdendo chances também, tomando gols em momentos completamente aleatórios, sem ceder uma oportunidade clara para o adversário. Então o Inter, ele pegou aquele jogo contra o Fluminense e deu o prosseguimento.
Mas é que tá, teve que romper uma barreira psicológica aí grande, né? De uma eliminação, né?
Sim.
Teve que se fortalecer internamente, mentalmente, para poder dar continuidade.
É.
E tem um outro detalhe que eu sempre destaco quando a gente fala do Inter no Campeonato Brasileiro, é qual Inter? Porque a gente tem um histórico, a gente tem os dados de... não sei qual era o segundo pior ataque, era o pior ataque. E agora não sei como é que tá.
Em comparação com o Grêmio tinha 40 antes do Grenal e o Inter 20.
Isso.
É, mas por exemplo, tá... Era o pior ataque do Campeonato Brasileiro, ou é ainda? Não sei, se puder olhar aí, Calvin, eu te agradeço.
Acho que ainda é.
Mas vamos colocar assim, um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro. Mas qual Inter? Porque
é
o Inter
ainda.
Da Libertadores, a gente viu no Clássico. A gente só viu, só tem um Inter da Libertadores no Brasileirão ainda. Que foi do Clássico. A gente não viu ainda o que o Inter vai fazer. O Inter da Libertadores no Brasileiro.
Teve um jogo que o Inter indicou ser o Inter da Libertadores, que foi o jogo contra o Cuiabá, uma parte da partida.
Não, em identidade... Mas é que tá. Em identidade, pra mim, o Inter reserva, ele também é o Inter da Libertadores. Em identidade de jogo. Agora, em qualidade de peças, em entrosamento, em ritmo, em...
Essa questão é boa,
técnica...
É boa essa questão. O Inter
é bem diferente.
O Inter raramente usou com o Cudê... A sua força máxima, só em Libertadores.
Eu tava olhando, eu fiz um levantamento até pra fazer a concentração do Inter no domingo. Dos 10 jogos que o Cudê havia estado à frente do Internacional no Brasileirão.
Pô, 10 jogos?
Antes do clássico Grenal, né? 10 jogos. Ele tinha vencido um, que foi contra o São Paulo. E desses 10 jogos, em 5, pelo menos em 5, ele usou a maior parte do time reserva. Uhum. E outros cinco...
Isso determina não contar com o Valência, por exemplo, que é um grande diferencial.
É, uma série de questões.
Vale uma coisa, o Valência começar um jogo ou entrar nos minutos finais, é quando batia o pavor, né?
E nesses outros cinco, Benfica, só para complementar, dois deles tinham sido lá aqueles dois primeiros jogos do Coudé à frente do Inter. Que era o time, foi o time titular. Foi Bragantino e Cuiabá, não?
Nesse foi o titular. O Bragantino foi, né?
Foi. Foram os dois jogos em que foi o titular, que ele ainda justificava. Não, é que eu tô dando uma cara pro time, tô dando uma identidade pro time. Então, se a gente parar pra pensar, no intervalo aí de 2 meses, um pouco mais de 2 meses, o Inter teve no Campeonato Brasileiro 3 jogos, praticamente, em que ele teve o time mais titular possível. Um pouquinho mais titular.
Isso dá uma esperança de que o Inter consiga uma pontuação interessante aí, que ele permita...
Em meio a jogos decisivos da Libertadores, né?
E do outro lado, que nessa questão aí do Inter, que teve a continuidade técnica do jogo do Fluminense para o Grenal, o Grêmio também teve a sua continuidade técnica do jogo do Fortaleza, em que ele foi amassado no primeiro tempo para os reservas do Fortaleza. Uhum. Né, um time que, em tese, estaria menos entrosado, com menos capacidade. E também o Fortaleza, poxa, criou inúmeras oportunidades. Acabou até o Grêmio conseguindo um empate. Mas foi a continuidade técnica daquele jogo lá do Fortaleza, de se sentir pressionado. Yeah. Só que agora para um Inter com mais qualidade técnica ainda, para pressionar e matar o jogo. Ou, pelo menos, ter uma condição de fazer mais gols. Então, para mim, o Grenal, ele continuou tanto o Inter, da sua atuação mais recente, quanto o Grêmio. A questão é essa aí do Grêmio. Por isso que eu estou muito curioso para ver essa volta no jogo da quarta-feira da outra semana contra o Atlético Paranaense, que é em casa. Porque em casa, o Grêmio, até quando não joga tão bem assim, ele consegue resultado. Se ele continuar desta maneira, bom, aí é o Grêmio de sempre, é o Grêmio que tu, quando for jogar fora, esquece, vai jogar mal de qualquer maneira, vai perder e se agarra nos jogos da arena.
O problema que quando a gente enfrenta, quando vai fazer uma avaliação da campanha do Grêmio, se o trabalho do Renato é bom ou não, é que o Grêmio sempre coloca como meta ser campeão brasileiro. Ele sempre coloca, aí é ruim o trabalho, né? Se a meta é ser campeão, mas aí acho que é muito
o papo de ser campeão é justamente para depois conseguir a vaga da Libertadores.
Tudo bem,
Que a partir do momento que tu foca, o negócio é a vaga da Libertadores. Aí tu começa a olhar para baixo para ver quem tá perto.
Mas quando ele diz que pode ser campeão, o campeão normalmente é um bom time. E o Grêmio, se é para ser campeão, não tá sendo bom o trabalho. Tá sendo médio porque vai conseguir essa vaga na Libertadores. Mas, que o Renato colocou na cabeça das pessoas.
Mas tu sabe que Benfica... Tu agora falando sobre isso, do Renato reforçar esse aspecto de tentar ser campeão do brasileiro, me veio muito na memória uma situação que ainda está na minha cabeça do que eu falava antes. O Grêmio não tem competitividade interna. E talvez o Renato, quando ele fala em ser campeão do Campeonato Brasileiro, ele esteja tentando resgatar de alguma forma a competitividade do jogador um com o outro, da posição,
sabe? Porque às vezes que ele levou isso em consideração, ele disse, com esse time não ganha título.
É que eu estou analisando assim do ponto de vista do torcedor, né? O torcedor do Grêmio, ele compra o discurso do Renato e aí fica irritado porque o discurso não bate com a realidade. E aí acha, pô, não é legal, tem que mandar embora. Se o discurso fosse mais realista, olha, nós estamos... É que ele só usa esse discurso de que nós estamos voltando da Série B quando ele é colocado contra a parede, né? É. Mas se ele colocasse normalmente, pessoal, a campanha do Grêmio, aliás, o projeto do Grêmio é isso e isso, beleza? Aceitam? Vamos lá, todo mundo... Não, mas ele diz, não, dá pra ser campeão. Eu tô assim, dá pra ser campeão. Aí perde... Vai embora, esse cara não resolve.
As falas do presidente Alberto Guerra são mais ponderadas, né? Ele já vai mais para um lado de enquanto houver chances matemáticas, a gente vai estar ali brigando. Que vamos lá, é o que o Grêmio tem que fazer mesmo, né? Tipo, eu avalio a vaga na Libertadores, claro, tem ainda 12 rodadas, 12 jogos, mas eu avalio que se o Grêmio não vacilar com ele mesmo, essa vaga ela tá praticamente garantida, sabe? Mas depende do Grêmio não vacilar consigo mesmo.
O futebol que o Grêmio está jogando recentemente, ele está colocando em risco essa vaga.
Mas é fora, né? É só fora de casa.
Mas é que assim, a cada derrota fora de casa, o Grêmio se obriga a ganhar em casa. E nem sempre ele vai ganhar, né?
Deixa eu pegar aqui um conjunto de 4 partidas. 5 partidas. Tá? Até porque minha memória daqui a pouco não vai pegar. Goiás, Santos, Vasco... Fortaleza, tem mais um jogo fora de casa nesse conjunto aí, né? Goiás, Santos, Vasco, Fortaleza.
E o Grenal.
É só isso? Corinthians. É Bragantino. Corinthians-Bragantino. Quantos pontos o Grêmio obteve nesse... Em 18 pontos? Ele deve ter obtido um empate contra o Corinthians, um ponto, e um contra o Fortaleza, dois pontos. O resto tudo é... Ah, não, o Goiás empatou, né?
Sim, o Goiás empatou.
O resto tudo foi... Ele perdeu, cara. É, então, o que eu posso projetar nos próximos seis jogos que o Grêmio tem fora de casa? Eu tenho que me basear no retrospecto recente. Uns dois, três pontos no máximo.
É, o Grêmio vai ter que dar uma sacudida boa nessa volta da data FIFA.
Aí não vai dar.
E até Benfica ontem o Diogo falava, né, que a conversa do presidente Alberto Guerra, ela, isso foi antes da reunião no Conselho de Administração, tá? Foi ainda no Donos Rádio. Então, pode ser que tenha mudado. Mas ele falava que a conversa do presidente Alberto Guerra, ela pode ir nesse tom, né? Do retrospecto do Grêmio fora de casa e tudo mais. E aí o Ribeiro até argumentava que pra ele a cobrança tinha que ser no sentido da hierarquia, de respeitar a posição do presidente, se o presidente exigiu pra ficar, ele ficar pra dar a coletiva. Mas eu prefiro...
tem que cobrar as duas coisas.
Mas é que tá, eu prefiro muito mais uma cobrança...
O chefe do treinador, ele tem que cobrar tudo do treinador.
É, mas eu prefiro muito mais uma cobrança pelo desempenho, que pra mim grita mais do desempenho fora de casa, do que propriamente pela questão da coletiva.
Tudo bem que o Renato não queira explicar pro jornalistas por que o time joga tão mal fora de casa. Mas pro chefe dele, ele vai ter que explicar.
Até pra chegar num diagnóstico, né, Benfica? O Grêmio já tá planejando 2024.
O que que há? O time paralisa.
É que nesse recorte aí, falou, sete jogos. Sim. Então são dos últimos 21 pontos fora, o Grêmio somou três.
Ah, pelo amor de Deus.
Aí se tu pega em casa, dos últimos sete jogos em casa também nesse Brasileirão, dos 21 pontos, dos últimos 21 pontos disputados em casa, somou 18.
Sim, o problema é que
ele só perdeu uma pro Botafogo, ganhou seis.
Mas o problema é que não basta os jogos em casa, né?
É que isso não é acertado.
Eu não sei. Ele tem que viver, de fato. O Grêmio tem mais seis jogos em casa.
O Grêmio acha que não. O próprio Grêmio
acha que vai depender dos adversários, né? Não existe uma pontuação que assegura.
Mas existe uma curva de desempenho. Os adversários, pelo jeito, conseguem mais pontos fora de casa do que o Grêmio.
Aliás, o Grêmio
talvez não consigam tantos em casa quanto o Grêmio.
É, tem isso também, não.
Porque o Grêmio é uma das maiores campanhas em casa.
Não, mas eles têm conseguido.
Não tantos quanto o Grêmio.
O Bragantino tem conseguido, por exemplo.
Até vamos ver como é que tá isso aqui. Vou abrir.
Tá na frente do Grêmio.
Mas sabe que tem um aspecto também que é importante destacar, que essa reta final de Campeonato Brasileiro, ela também meio que... Vou usar uma fala que é mais da minha região, eu acho, mas separa os touros dos terneiros.
É,
né,
da tua região. Lá em Osório não temos.
Porque tem muito time que só tem o Campeonato Brasileiro pra olhar agora, né? Vamos lá, agora é só final de Sul-Americano e final de Libertadores. Então não tem outras competições pra dividir a atenção, né?
Me abre a geral aí, por favor, o Calvin. Só pra gente fazer um raciocínio rápido aqui. Tá, Botafogo e Fluminense são as duas melhores campanhas. O Grêmio é o terceiro. Que colocação tá o São Paulo?
São Paulo no geral?
No geral.
São Paulo no geral é o décimo.
Tá, ele tem a quarta melhor campanha. Décimo.
É o primeiro confronto do Grêmio fora de casa depois da data FIFA. Né?
Atlético Paranaense.
São Paulo é o pior visitante, o segundo pior visitante.
É. O Atlético Paranaense no geral, como é que tá?
No geral, o Atlético Paranaense está em oitavo.
Tem a mesma campanha... Peraí.
É o Grêmio em casa.
O mesmo número de pontos que o São Paulo fora, tá? O Bragantino.
Bragantino é o segundo.
Pois é, o Bragantino é a sexta melhor campanha em casa.
Ele vai compensando com jogos fora.
Aí o Calvin nesse aspecto pega bem. O Botafogo e o Fluminense são os que... Como é que tá o Fluminense? Não?
Fluminense no geral é o sétimo.
Pois é a segunda melhor campanha como mandante.
Sim. E como muda esse G4, né? O Fluminense estava lá em cima até agora.
Então o Grêmio tá compensando, é isso? Os adversários não estão conseguindo a mesma compensação que o Grêmio está conseguindo.
Nesse aspecto é o que está tornando diferente a campanha do Grêmio, né? Uma hora, ele está tendo vantagem em relação aos inimigos diretos. Não,
cara, se forem suficientes, seis vitórias em casa, mas parece que o próprio Grêmio acha insuficiente.
Uma hora mais 44 minutos, 24,1 a temperatura. O restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes. Cortes de carnes nobres, além de uma nova carta de drinks. Considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana. Doutor Timóteo 465 na descida do Parcão. Para fazer aquele churrasco bem do seu jeito, só tem um jeito. Passe do Zafari hoje mesmo. Economizar é comprar bem. Vamos ao intervalo, Braguinha. Na volta, parte final do programa.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
Novo conceito, um carinho.
É o Repórter KTO.
Todas as informações da dupla Grenal on demand,
na Rádio Bandeirantes e em todas as plataformas digitais.
E no mano a mano com a torcida.
Repórter KTO. Viva a emoção do futebol com a Rádio Bandeirantes.
Vitória confirmada com o 2-0 no placar.
Não, Brito, peraí. Vitória de quem? Recém 10 minutos do segundo tempo.
Vitória de quem apostou no time que abriu 2 gols. É o ganho antecipado da KTO. Quem fizer a aposta antes do jogo começa a levar o prêmio pra casa se fizer 2-0. É mole? Vem pra KTO.com, onde a diversão acontece.
Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema, um cinema que combine com você. Você combina com GNC.
Filme combina com cinema, você combina com GNC.
GNC, todas as sensações do cinema.
Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes de carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades, Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
Bandeirantes. Faz tempo que eu me dedico ao meu pedaço de chão, trabalhando sob o sol e a chuva, cultivando a terra, cuidando dos animais e aprendendo sempre.
Meu pai chega cedinho para a lida no campo. Foi com ele que eu aprendi o valor do trabalho e como é importante buscar conhecimento.
Quando eu for adulto, eu quero ser como a minha mãe e o meu avô.
Senar. Geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento.
Precisa enviar uma encomenda? Conte com a Viopex Encomendas Expressas, uma empresa do Grupo Ouro e Prata. Com ela, a sua mercadoria está segura da coleta até a entrega e você pode acompanhar pelo rastreamento. E tem mais, estamos presentes em mais de 10 estados do Brasil. Então, faça a tua cotação agora mesmo com a Viopex pelo WhatsApp 3375-8900.
Conheça a nova concessionária da Top Car Jaguar Land Rover de Porto Alegre. Somente neste mês, Jaguar F-Pace Híbrido Plug-in 2023, a pronta entrega, com taxa zero e saldo em 24 vezes. Venha fazer um test drive e surpreenda-se com SUV de alta performance. Top Car Jaguar Land Rover. Agora em novo endereço. Rua Pereira Franco, número 303, São João. No trânsito, escolha a vida.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Bateu aquela fome? Relaxa, pedir as delícias da Cris Cruz Lanches é uma barbada. O melhor X da cidade na sua casa. A la minuta, sucos e sanduíches naturais para manter sua saúde em dia. Cris Cruz Lanches, na Borges de Medeiros 664, todos os dias até às 23 horas. Peça pelo WhatsApp 99489-5217. Cris Cruz Lanches, há 33 anos o sabor de Porto Alegre.
Na Sinoscar você tem o melhor negócio. O melhor negócio para garantir um Chevrolet 0 km. Linha Onix com taxa zero em 24 vezes. E novo Cruze com parcelas de R$ 989,90 e bônus de até R$ 6.000 no seu usado. Não perca esta oportunidade incrível na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes.
Apito final.
1:50, 24,5 a temperatura. ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Valeu a pena esperar, na Esponqueado você encontra a melhor condição para comprar o seu Chevrolet zero quilômetro. E KTO.com, onde a diversão acontece. Chegou um cidadão de óculos de sol ali que eu achei que estávamos recebendo a visita do Stallone Cobra aqui na Bandeirantes.
Ah, esse cara é realmente diferenciado.
Eu digo, olha, Sylvester Stallone, Stallone Cobra chegando aqui. Legal, aí tirou, né? Óculos, eu vi que era o Cariel Dornelis.
Eu tenho muita curiosidade pra saber o que, que ele vai fazer no final do ano, não sei se ele vai folgar Natal ou Ano Novo, mas acho que ele vai vir pra Bandeirantes nas férias.
Por que tu tá dizendo
isso? Ele é muito apegado, né?
Muito apegado, muito apegado.
Mas não tá na escala hoje? Veio só...
Não, ele trabalha tarde, logo mais tarde, mas ele chegou cedo.
Mas ele é apegado.
Maria, vamos dar uma atualizada aí na nossa enquete, já no encerramento do programa, por favor.
Daniel, nossa enquete de hoje pergunta qual atitude você tomaria no caso Renato.
Está cortando.
Opa, está... Maria, eu vou pedir a gentileza, está cortando o microfone?
Ele, microfone.
Quer que eu puxe aqui?
Olha...
Deixa me ver.
Vamos ver se deu. Maria.
Me ouvem agora?
Agora sim, vamos já providenciar aí o conserto, né? Porque, pô, tem dificuldade pra falar do outro lado do aquário, é brincadeira. Aí é brabo. Maria, vamos lá.
Nossa pergunta
esse
de hoje.
Esse caminho aí é cruel.
Qual atitude você tomaria no caso Renato? A opção mais escolhida, tão bem próximas na verdade, mas a mais escolhida é demissão, é o fim da linha pro Renato, 37,8%. Uma punição pela hierarquia, 33,3%, e não punir o Renato, porque foi uma questão combinada, tem 28,9%.
A enquete, eu não me lembro agora, a enquete do Donos, ela tinha duas alternativas só.
Era punir ou não punir?
É.
80 e poucos por cento.
87%.
É que eu também fico na dúvida, tá, mas qual que forma seria de punição? O punir, é...
Cara,
ah, vai mim... tirar mil pila do salário.
Nossa, eu vou te falar, pra mim tinha que ser uma caixinha. Uma caixinha. Sim, percentual.
É... Mas... Caixinha. Isso aí vai ter a caixinha.
Tá, caixinha, mas...
Caixinha e uma conversa, pronto.
Caixinha do que?
Agora, assim, demitir. De... Bah, tá, demitir é demais.
Tá, mas a caixinha de quanto? O quanto que pesa, de fato?
Quanto dói? Não,
porque... Ah, R$1.000 pro Renato
não
seria...
É que eu não sei como é que funciona a situação das caixinhas no Grêmio, mas pra mim teria que ser um percentual do salário. Porque R$1.000 pro Renato é uma coisa, R$1.000 pro Galdino, pro Bessosa é outra.
O próprio Renato vai chegar e fazer essa proposta, pessoal. Errei, tô repassando dinheiro pros funcionários aqui.
Eu falei hoje no Atualidades, primeira edição, não vai dar nada. É que não vai dar nada. Escreve que eu tô dizendo.
É que dependendo nada. Vou repassar o dinheiro pros funcionários, e vou errar de novo, e repasso de novo, e fica todo mundo feliz.
Claro. Mas tem um detalhe aí, tá? Tem um detalhe aí.
Os funcionários, pelo menos, ficam felizes.
É que a punição, em tese... Se eu trocar a passagem é 2.000, eu tomo 1.000 de punição, então viva
a punição. Não, a punição, em tese, é pra ser algo assim, que seja marcante pra nunca mais se repetir. Porque se for uma punição que, tá de boa... Tá bom, então eu faço de novo, sou punido de novo, faço de novo e...
Mas
tá,
eu tenho
nada.
Uma dúvida, tá? E se tava muito bem combinado isso aí?
Não, eu tenho informação que eu até falei ontem. No...
Eles... É a alegação do Renato, né?
Eles... Sim. O Renato disse que não falaria independente do resultado.
É que o Grêmio achou que ele teria o bom senso de aparecer para dar uma explicação.
Mas é que tá. Não dá pro Grêmio punir pelo achismo, né? Se tava combinado, o Grêmio foi contando com o não combinado, não aí é erro do Grêmio, né?
Esse é um argumento que o Renato pode dizer, não, mas fora um pouquinho.
Legalmente não há razão para punir, né? Porque o Grêmio autorizou.
Beleza, mas eu disse que não ia dar entrevista. Ah, mas perdeu o bom? Eu falei que não ia dar entrevista. Por isso que eu digo... o presidente usou uma expressão ali que me deixou muito na dúvida em cima desse detalhe, tá? Que foi assim, como é que ele fala? Nós não nos alongamos no assunto para não tumultuar, né, antes do clássico Grenal. Cara, isso aí tu discute...
É que nesse caso...
Não há problema, não. Então, beleza, Renato, tudo certo. Agora, vamos combinar o seguinte, ó. Porque se tu não falar na derrota, fica ruim.
Ele não foi parceiro,
então,
né?
Então, dá um jeito de... Não, mas é que o Grêmio... Eu acho que o Grêmio não colocou isso aí pra ele.
Não, mas ele tinha que ser parceiro.
Mas aí também diz muito sobre, talvez, o medo que o Grêmio tenha do Renato, né?
Ah, mas claro. Daí, nesse
e
caso...
aí eu vou recuperar até a entrevista do presidente Guerra, que eu falei aqui ontem no Donos Rádio também, quando ele foi no Donos TV ali. O JB ou o Diogo, não lembro quem perguntou pra ele. Tá, teve puxão de orelha pro Ferreira lá depois do jogo contra o Santos? Ah, teve, né? Não dá pra acontecer, é inadmissível e tudo mais. O senhor puxa a orelha do Renato também? ah, a gente conversa e tal. É, é diferente.
Claro, não adianta ele jogar pra torcida no discurso se na prática as atitudes foram diferentes.
Tem mais isso também.
Que aí ele acaba se queimando internamente.
É que se tá combinado é bem complicado de cobrar depois.
1h55. Ficamos por aqui com o nosso apito final. Vem aí Bastidores do Poder com o Guilherme Macalossi. A todos uma excelente tarde. Tchau, tchau.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes.
Apito final.